Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta terça-feira, 2 de julho de 2024. Neste momento, aqui na capital americana, estão 29 graus e sol. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está Ana Guedes, a professora de Jean Faria, na técnica está Zainab Abdelrahman. E vamos aqui aos títulos das notícias internacionais, mais 100 pessoas mortas numa debandada em pânico na Índia. Os Estados Unidos vão anunciar novo pacote de ajuda militar à Ucrânia de milhares de milhões de dólares. Primeira meia hora de emissão centrada em Angola, onde prisão de dois ativistas na Luanda Norte levanta novas acusações de ilegalidades cometidas pela polícia.
O Ministério da Justiça e Direitos Humanos e as grandes instituições, apesar das alertas, não têm feito. Parece que nesse momento estão a facilitar que as coisas continuem a ir do mal para o pior.
O governo decide reduzir drasticamente o número de postos de controle nas estradas do país após novas acusações de extorsão.
Desativar os postos policiais não é a solução de combater a corrupção e a extorsão dos dinheiros aos cidadãos que circulam pelo país.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vou deixar-vos com o Sérgio Nhambi, que nos traz aqui as notícias do mundo.
A polícia e autoridades médicas do estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, afirmaram que pelo menos 116 pessoas morreram após uma debandada em pânico durante uma reunião religiosa numa aldeia no distrito de Atras. O magistrado distrital Ashish Kumar disse aos jornalistas que o incidente ocorreu quando uma grande multidão se reuniu na aldeia a cerca de 200 quilômetros a sudoeste da capital da Índia, Nova Delhi, e corria para deixar o evento hindu. A polícia diz que a superlotação do evento provavelmente foi um fator. Várias mulheres e crianças estão entre os mortos. Os feridos foram transportados para os hospitais locais. Em comunicado na sua conta do X, o ministro-chefe do estado de Uttar Pradesh, Mahat Yogi Adyanath, disse que formou uma equipa para investigar o incidente. Os Estados Unidos vão iniciar em breve mais de 2.300 milhões de dólares em nova ajuda militar para a Ucrânia, disse o secretário da Defesa norte-americana Lloyd Austin na terça-feira durante uma reunião com seu homólogo ucraniano no Pentágono. Austin também concordou com as aspirações da Ucrânia de eventualmente aderir à NATO. Na cimeira da NATO, na próxima semana em Washington, Austin disse que vão ser tomadas medidas para, nas suas palavras, se construir uma ponte para a adesão da Ucrânia à NATO. Ele não deu mais detalhes. Em mais notícias, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán instou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na terça-feira a considerar um cessar-fogo para acelerar o fim da guerra com a Rússia, o mesmo que é um crítico ferrenho da ajuda militar ocidental à Ucrânia e tem relações mais calorosas do que qualquer líder da União Europeia com o presidente russo Vladimir Putin. Manteve conversações com Zelensky durante a sua primeira viagem a Kiev em mais de uma década. O dirigente húngaro assumiu a presidência rotativa de 6 meses do Conselho Europeu na segunda-feira. Em breves declarações conjuntas aos repórteres após as negociações, Orbán disse que valorizava o esforço de Kiev para promover a visão de paz de Zelensky numa cimeira internacional em junho na Suíça e o seu objetivo de realizar uma segunda cimeira de acompanhamento ainda neste ano. Ele disse que um cessar-fogo daria uma oportunidade para acelerar as negociações de paz, acrescentando que esta questão foi discutida com o líder ucraniano. O Hospital Europeu de Gaza, em Khan Yunis, está praticamente vazio, com os funcionários e pacientes a fugirem das instalações depois do exército israelita ter ordenado a evacuação dos residentes nas áreas vizinhas, disse um porta-voz da Organização Mundial de Saúde. Milhares de palestinianos, muitos deles já deslocados diversas vezes no conflito de mais de 8 meses, fugiram de partes do sul de Gaza no meio de bombardeamentos israelitas. Um oficial do Ministério da Defesa israelita disse que, embora tenham sido emitidas ordens de evacuação para a área onde o hospital está localizado, funcionários e pacientes foram informados de que poderiam ficar. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que tinha uma equipa médica no hospital, incluindo cirurgiões, está a transferir a mesma e pacientes para um hospital de campanha em Rafah Mawaz, informou um comunicado. No Quênia, manifestantes entraram em confronto com a polícia na capital do país, Nairobi, nesta terça-feira, e alguns foram detidos. Desde a semana passada que se tem vindo a realizar manifestações no Quênia, registrando-se agora incidentes dispersos de violência e pilhagens na sequência das manifestações mortais do mês passado. Ativistas intensificaram a sua campanha contra o presidente William Ruto, apesar da sua decisão na semana passada de retirar um controverso projeto de lei sobre impostos. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos do país disse na segunda-feira que 39 pessoas tinham sido mortas e 361 feridas durante duas semanas de manifestações e condenou o uso de força contra os mesmos como excessivo e desproporcional. Na tarde desta terça-feira, a Zona Central de Negócios de Nairobi, foco de anteriores manifestações, assistiu a confrontos dispersos entre a polícia que lançava gás lacrimogênio e pequenos grupos de homens que atiravam pedras em ruas desertas. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden criticou a decisão do Tribunal Supremo que concedeu aos presidentes a imunidade por atos oficiais conduzidos durante o seu mandato, no caso envolvendo os esforços do ex-presidente Donald Trump para anular os resultados das eleições de 2020.
Esta é Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos começar hoje com a notícia da prisão de dois ativistas do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe. A organização diz que foram detidos por estarem a ler os estatutos da organização. O advogado Zola Bambi diz que aumentam as tensões legais, ilegais, aliás, por razões políticas. Koke Mukuta.
Foram detidos, esta segunda-feira, dois ativistas do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, na província da Lunda Norte. Felipe Mutunda, secretário da Juventude Patriótica da Lunda, e seu adjunto Cláudio Manuel, ainda não apresentados ao Ministério Público, secretário-geral do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, que avançou a denúncia à Voz da América, diz que a detenção foi executada sem a apresentação de um mandato de detenção.
Encontrava no interior de uma casa, revisando o estatuto daquela organização. Trata-se do Felipe Mutunda e Cláudio Manuel Matinganjo. Levaram consigo também todas as pertenças daquela casa, carregando-as no 113 até a esquadra policial de Cafunza.
Segundo Bambi, se trata de mais um caso de arbitrariedade e destaca a detenção de mais de 400 presos políticos em todo o país.
O número é alarmante. De presos políticos, nesse momento, devemos estar por em cima dos 400. Se subsumir como infração da lei cometido anteriormente, mas senão no momento, nada justifica a sua detenção.
Há ilegalidade nesta detenção?
Certamente sim. Primeiro, quando se vai buscar alguém no espaço privado, ou há um flagrante delito, ou então vens com um mandato.
O causídico, que já recorreu e exige a soltura dos dois ativistas, alerta para o contínuo abuso do poder por parte das autoridades angolanas.
E quando as autoridades não reagem, sobretudo a Procuradoria-Geral da República, que fiscal da legalidade, o Ministério da Justiça e Direitos Humanos e as grandes instituições, apesar das alertas, não têm feito, parece que nesse momento estão a facilitar que as coisas continuem a ir do mal para o pior.
A Voz da América contactou o porta-voz do SIC, Manuela Laiwa, que prometeu nos pronunciar a qualquer momento. Koke Mukuta, Luanda.
Quase 1000 pessoas já morreram na vizinha República Democrática do Congo devido à chamada varíola do macaco, que está a afetar praticamente todo o país. A doença está também a propagar-se na vizinha República do Congo e recebe-se agora que possa alastrar-se a Angola. As autoridades angolanas reativaram um plano de controle da doença para impedir que isso aconteça, João Santa Rita.
O Ministério da Saúde angolano salientou num comunicado que decidiu reativar o Plano Nacional de Contingência para o controle da varíola do macaco, com medida de precaução para implementar ações de prevenção e resposta rápida de um provável surto da doença. O plano inclui medidas de vigilância epidemiológica, como detenção precoce de casos suspeitos e identificação dos contactos e avaliação da evolução da epidemia, bem como da eficácia das medidas de controle. A varíola do macaco é um vírus transmitido aos seres humanos a partir de macacos e roedores e que se manifesta através da febre, dor de cabeça, fadiga, dor muscular, erupções cutâneas generalizadas, tendo um período de incubação de 5 a 21 dias. Em maio, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos alertou para o risco de uma versão mais mortal da varíola dos macacos na República Democrática do Congo, apelando a uma ação global urgente. Segundo aquela agência, durante 2023 e até maio, cerca de 19.900 casos da clado 1, a versão mais mortal do vírus, foram registados em 25 das 26 províncias da República Democrática do Congo, resultando em pelo menos 975 mortos. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos apelou a uma ação global urgente para ajudar o país africano nos seus esforços para conter o vírus, já que se receia a propagação da estirpe mortal a outros países. Milhares de pessoas foram infectadas com a doença em 2022 em todo o mundo, tendo o Centro de Controlo de Doenças declarado que atualmente, citamos, existe uma versão mais mortal da varíola do macaco que está a devastar a República Democrática do Congo.
1:12 PM, aqui em Washington, de onde está a transmitir a Voz da América, a emissão vespertina em português. Voz da América, emissão vespertina em português, que pode escutar em onda curta nos 12.080 e 17.655. Não esqueça, estamos também em onda média 1.530 e pode ouvir-nos ainda no nosso site voaportugues.com ou em FM através das rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Esperamos que continue connosco a Voz da América. Temos mais notícias e informações para si.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E esta sexta-feira vamos falar de Olimpíadas que se aproximam. O nosso convidado é Penalvar César, ele é o secretário-geral do Comitê Olímpico de Moçambique. Vamos falar da participação de Moçambique nas Olimpíadas e não só, vamos falar em geral de África nas Olimpíadas e os sacrifícios que se fazem muitas vezes para se chegar a esta competição. Esperamos que nos escutem, ouçam a Voz da América em português na próxima sexta-feira, então, vais falar de Olimpíadas com Penalva César. Através das estradas angolanas, os postos de controle da polícia são vistos por muitos como locais onde motoristas são alvo de extorsão de dinheiro por parte dos agentes. Para muitos é como se fosse uma portagem rodoviária. Transportadores passageiros, por exemplo, sabem que isso faz parte das despesas que têm em conta para os preços que cobram pelas suas viagens. Pois agora o governo decidiu remover um grande número de postos de controle policial. Alguns advertem, no entanto, que isso é uma solução falsa porque traz consigo outros problemas, conforme nos conta o Venâncio Rodrigues.
Eugênio Laborinho e Márcio Daniel estiveram reunidos de emergência em Luanda, tendo decidido a remoção dos controles policiais intermunicipais, mantendo apenas os interprovinciais, bem como o fim do controle migratório nos voos domésticos. A medida foi justificada com a necessidade de melhorar o sistema de entrada, permanência, mobilidade e saída dos turistas do país, assim como conformar e padronizar a partilha de dados estatísticos sobre o movimento migratório de estrangeiros. A decisão foi tomada depois que uma cidadã estrangeira se queixou nas redes sociais de ter sido vítima de extorsão por parte de agentes da polícia ao longo de uma viagem turística que realizou às províncias de Luanda, Kwanza Norte e Malanje. O analista Lido Manuel entende que a redução dos postos de controle da polícia pelo país vai facilitar a criminalidade.
O problema não passa necessariamente por essa questão de redução do controle, mas, sobretudo, na educação dos próprios agentes. Eles têm que ter um salário condigno e subsídios, de forma a desencorajar a prática tanto da extorsão. Portanto, de um lado é importante que se proceda à redução dos postos policiais. Mas, por outro lado, é necessário que se mantenha tanto um número suficiente de forma a não descurar o aspecto da própria segurança, não é? Porque num país com elevados índices de criminalidade como o nosso, naturalmente, há sempre esta necessidade de se poder exercer tanto um poder de vigilância tanto sobre os automobilistas, sobre aqueles que circulam nas grandes vias, tendo em conta que é um país que está praticamente escancarado ao tráfico de mercadorias, está praticamente ao tráfico de combustíveis, está naturalmente ao de órgãos humanos e coisas das drogas também.
O analista social André Augusto também defende que
desativar os postos vai facilitar o pior mal que se espera no país do que quando tivermos postos cobertos de polícia, mas polícia disciplinados. Porque desativar os postos policiais não é a solução de combater a corrupção, a extorsão dos dinheiros aos cidadãos que circulam pelo país. Que se descubra quais são os postos de controle que existiram no mesmo dia em que ela viajou. Quais são os polícias que estiveram escalados naquela circunscrição. E quem eram os chefes daqueles postos que estavam lá como chefe de missão. Esse deve ser chamado da responsabilidade, que é para se combater a tal situação de extorsão contra os cidadãos. Agora, não é desativar os postos policiais. Desativar os postos policiais visa também facilitar outro problema, que é o roubo, o assalto de viatura, o assalto na via pública, o assalto de meio, a circulação livre de drogas no país, a circulação livre dos estrangeiros que entram de forma ilegal no nosso país.
A criminalidade no país foi recentemente reconhecida pelo secretário de Estado para o Interior, José Paulino Cunha da Silva, quando disse que havia um sentimento de insegurança, quer seja na zona urbana como na periferia, que leva as pessoas a acreditarem que estamos cada vez mais expostos à criminalidade, devido principalmente à ocorrência de alguns crimes violentos que ganham notoriedade nas redes sociais e que evidenciam uma situação de medo. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar na Alemanha, onde se disputam os últimos jogos dos oitavos de final do Euro, a Taça das Nações da Europa. Neste momento a jogar Roménia-Holanda, a Roménia, grande surpresa deste campeonato, terminou a fase de grupos em primeiro lugar no grupo E, grupo há que dizer em que todos terminaram com os mesmos pontos, 4 foram os golos que valeram. Já a Holanda ficou em terceiro lugar no seu grupo, o grupo D, atrás da Áustria e da França, e tal como a Roménia teve uma vitória, um empate, uma derrota. O outro jogo de hoje deve ser bom. Turquia-Áustria. A Áustria venceu o grupo D à frente da França, com 2 vitórias, 1 derrota. Turquia ficou em segundo lugar no grupo F, 2 vitórias também e 1 derrota. Turquia a jogar na Alemanha é como jogar em casa. Enorme comunidade turca e turco-alemã faz com que, à vontade, coloquem 50 mil espectadores a apoiar a equipa. Este vai ser bom. Ontem é que houve drama, suor e lágrimas. Primeiro, França bateu a Bélgica por 1-0 com um golo de sorte, remate ligeiramente desviado por um defesa, o suficiente, no entanto, para enganar o guarda-redes belga, batata na capoeira e au revoir, Bélgica. No jogo de Portugal contra a Eslovénia é que houve o tal drama, suor e lágrimas. Portugal venceu nos penaltis depois de um empate a 0 golos, segundo jogo de Portugal sem marcar. Mas há que dizer que a Eslovénia deu uma lição de como defender, com Portugal a ter quase 70% de posse de bola, 11 cantos contra 4 da Eslovénia, e na segunda parte Cristiano Ronaldo, ou Penaldo, como lhe chamam, porque ao longo da sua carreira marcou 194 penaltis e só falhou 30, pois ontem CR7 falha um penalti que daria a vitória à equipa portuguesa. Grande defesa do guarda-redes All Black, do Eslovénia, que foi um dos heróis da sua equipa, e neste caso pôs CR7 a chorar e a ter que ser animado pelos seus companheiros, mas depois nos penaltis para se decidir o jogo após o prolongamento que não deu nada, CR7, tal como dois outros colegas, marcou, e no final do jogo estava filosófico.
Este é o futebol, quem falha é quem tenta também. Obviamente é uma frustração quando não conseguimos marcar, mas isto é futebol, já esqueci, porque o resultado final foi positivo, ganhamos, é o mais importante.
É verdade, só não falha quem não tenta, CR7. Mas o grande herói do jogo não foi CR7, que aliás teve um jogo muito pouco produtivo. O grande herói foi Diogo Costa, o guarda-redes de Portugal, que nos penaltis defendeu 3 penaltis seguidos, dando a vitória à equipa portuguesa. Isto já depois de, durante o jogo, ter salvo um golo quase certo de um avançado esloveno isolado à sua frente. Como é que se defende 3 penaltis? Pois Diogo Costa explicou que às vezes não é o treino e a lição.
Desta vez eu segui cegamente o meu instinto. Obviamente que fazemos análises dos batedores de penaltis. Mas ao fim e ao cabo os jogadores mudam. E é isso, acho que tive que seguir o meu instinto, foi isso que eu senti.
Diogo Costa seguiu os seus instintos, defendeu 3 penaltis, deu a vitória a Portugal. Nos quartos de final vamos ter os vencedores dos jogos de hoje, e já marcados temos Espanha-Alemanha e Portugal-França, de novo o Cristiano Ronaldo.
França é o favorito a ganhar esta competição, junto com a Alemanha e com a Espanha, mas vamos para a guerra.
CR7 está aguerrido. No sábado já temos marcado Inglaterra-Suíça, aguardamos pelos resultados dos jogos de hoje para saber quem está no outro jogo de sábado. Copa América, ontem os Estados Unidos disseram bye-bye à competição. Perderam com o Uruguai por 1-0 e Panamá bateu a Bolívia por 3-1. Jogos do grupo C, com o Uruguai em primeiro, 3 jogos, 3 vitórias, Panamá em segundo com 6 pontos. Estados Unidos em terceiro com 3, Bolívia 0, nada, nenhum para mostrar. Hoje temos jogos do grupo D, Brasil e Colômbia discutem o primeiro lugar do grupo. O outro jogo é aquele entre a Costa Rica e o Paraguai. Para os quartos de final já temos 2 jogos marcados, Argentina e Equador e Venezuela, Canadá.
E vamos agora até Moçambique, onde se agrava a falta de medicamentos nos hospitais. O André Catoeira diz-nos que há diferentes interpretações sobre o porquê desta situação.
A Organização de Defesa dos Direitos de Saúde observa que os utentes e usuários da rede de serviços de saúde pública enfrentam um grande problema de falta de medicamentos, até para tratar doenças mais comuns.
Nós sabemos que os utentes têm enfrentado grandes dificuldades no acesso dos medicamentos a nível das unidades sanitárias, mesmo para as doenças mais comuns, como a malária.
Disse António Matos, coordenador pilar de participação pública no Observatório Cidadão para a Saúde. Entretanto, a diretora-geral da Central de Medicamentos e Artigos Médicos, Laila Monteiro, citado pela Estatal Rádio Moçambique na sexta-feira 28 de junho, assegurou haver medicamentos para os próximos 18 meses, explicando que o problema não está na inexistência de fármacos no país.
Vários desafios podem concorrer para que haja alguma situação, mas não podemos caracterizá-la por falta de medicamento.
Portanto, António Matos questiona.
Se existem esses medicamentos, por que é que eles não estão disponíveis a nível das unidades sanitárias?
Uma ronda feita pela Voz da América nesta segunda-feira, pelos hospitais públicos de Chimoio, sugere que a situação de falta de medicamentos prevalece, sendo que muitos utentes saem com falta de 2 ou 3 medicamentos prescritos nas unidades sanitárias. Paula Xavier, uma paciente que encontramos à saída do Hospital Provincial de Chimoio.
E quando lá chegamos para ver a consulta, diz que não tem essa medicação, vai na farmácia privada. E quando lá chegarmos, não tem, ou o valor é alto. Então é complicado. Para os necessitados, então a pessoa morre, porque não tem condições.
Outro paciente, Isaías Custódio, também teve que recorrer a uma farmácia privada.
pequena coisa, fala que vão no hospital privado para comprar o quê? Medicamento. E nós não temos essa possibilidade. Se nós não vamos nas clínicas privadas, porque não temos o quê? Valor da clínica privada. É por isso que viemos aqui. Então, chega aqui e nos fala de novo que vão na farmácia privada. Justamente que encontra-se já muitas pessoas já até perdem a vida por não terem o tal valor para comprar medicamento da farmácia privada.
António Mate lembra que muitos utentes estão a ser sujeitos a despesas catastróficas.
Isto faz-nos recorrer também a despesas catastróficas e despesas empobrecedoras, porque nós sabemos que é um dinheiro adicional que está a sair do bolso do cidadão. E uma das pesquisas que o Observatório realizou, nós aferimos que muitos desses cidadãos têm que recorrer a dívidas, têm que recorrer a empréstimos para poder ter acesso a medicamentos.
Moçambique debate-se com um problema antigo de desvio de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde, que geralmente são vendidos em mercados informais em condições inadequadas, o que leva a polícia a acreditar que influencia a ruptura nos hospitais públicos. Uma operação recente da polícia em Manica apreendeu grandes quantidades de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde, apresentados hoje à imprensa, e de estar a investigar a rede de funcionários que facilita os desvios.
Temos a referir que esta quantidade de medicamento apreendida é exorbitante, causando assim um prejuízo aos cofres do Estado num valor de 4 milhões de meticais.
Entretanto, o analista moçambicano Sandro Carmona defende que não há esforço das autoridades para conter essa rede de desvio de medicamentos, porque a corrupção nestes esquemas lhes beneficia, além de que não dependem do sistema de saúde para o seu tratamento.
Eles têm tudo, porque vão sair aonde ir para os outros países onde vão ser tratados. E nós, que não temos capacidade mesmo de sair de um distrito para um hospital provincial, como que nós vamos ficar?
Falou Voz de Manica, André Catoeira, para a Voz da América.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Só neste momento, 1:27 PM, aqui em Washington, onde está sol, e estão quase 30 graus centígrados.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América com Zainab Abdul-Rahman na sonoplastia. A realização é do Jaime Faria. Ana Guedes vai apresentar as notícias. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje nas notícias, São Tomé e Príncipe sonha com petróleo. Moçambique pode ter falta de medicamentos, adverte uma organização não governamental. Mais de 100 pessoas mortas numa debandada na Índia. Estados Unidos da América vão anunciar novo pacote de ajuda militar à Ucrânia de milhares de milhões de dólares. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Acompanhe-nos na internet, voaportugues.com, as nossas notícias em texto, áudio e vídeo, disponíveis no X, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Bastante para estar a escrever Voa Português. Temos um canal no WhatsApp, onde estamos a construir uma comunidade. É o mais um, 202-251-9466. 13:31:47 aqui em Washington, de seguida o Noticiário do Mundo com Ana Guedes.
No norte da Índia, a polícia e autoridades médicas no estado do Uttar Pradesh afirmam que pelo menos 116 pessoas morreram após uma debandada em pânico durante uma reunião religiosa numa aldeia no distrito de Atras. A polícia diz que a superlotação no evento provavelmente foi um fator. Os feridos foram transportados para hospitais locais. Em comunicado na sua conta X, o ministro-chefe do estado, Uttar Pradesh, disse que formou uma equipa para investigar o incidente. Os Estados Unidos vão anunciar em breve mais de 2.300 milhões de dólares em nova ajuda militar à Ucrânia, disse o secretário da Defesa americano Lloyd Austin durante uma reunião hoje com o seu homólogo ucraniano no Pentágono. Austin também concordou com as aspirações da Ucrânia de eventualmente aderir à NATO. Na cimeira da NATO a próxima semana, aqui em Washington, D.C., Austin disse que vão ser tomadas medidas para se construir uma ponte para a adesão da Ucrânia à NATO, mas não deu detalhes. Entretanto, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán instou o presidente ucraniano Zelensky a considerar um cessar-fogo para acelerar o fim da guerra com a Rússia. Orbán, que é um crítico que reina da ajuda militar ocidental à Ucrânia e tem relações mais calorosas de qualquer outro líder da União Europeia com o presidente russo Putin, manteve conversações com Zelensky durante a sua primeira viagem a Kiev há mais de uma década. Ele é, neste momento, presidente rotativo do Conselho Europeu. E vamos continuar aqui com notícias. O Hospital Europeu de Gaza, em Khan Yunis, está praticamente vazio, com funcionários e pacientes a fugirem das instalações, depois do exército israelita ter ordenado a evacuação dos residentes nas áreas vizinhas, disse um porta-voz da Organização Mundial de Saúde. Um oficial do Ministério da Defesa israelita disse que, embora tenham sido emitidas ordens de evacuação para a área onde o hospital está localizado, funcionários e pacientes foram informados de que poderiam permanecer. No Quênia, manifestantes entraram em confronto com a polícia na capital do Quênia, Nairobi, nesta terça-feira e alguns foram detidos. Desde a semana passada que se vêm realizando manifestações, registando agora incidentes dispersos de violência e pilhagens na sequência das manifestações mortais do mês passado. Os ativistas intensificaram a sua campanha contra o presidente William Ruto, apesar da sua decisão, na semana passada, de retirar um controverso projeto de lei sobre impostos. Na tarde desta terça-feira, a Zona Central de Negócios de Nairobi, foco de anteriores manifestações, assistiu a confrontos dispersos entre a polícia, que lançava gás lacrimogéneo, e pequenos grupos que atiravam pedras em ruas desertas. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden criticou a decisão do Supremo Tribunal, que concedeu aos presidentes imunidade para atos oficiais conduzidos durante o seu mandato, no caso envolvendo os esforços do ex-presidente Donald Trump para anular o resultado das eleições de 2020. Biden prometeu continuar a respeitar os limites do poder presidencial, mas alertou que os futuros presidentes poderão não o fazer. O tribunal disse que, embora Trump tenha imunidade para atos oficiais, enquanto estava no cargo, não tem imunidade para atos não oficiais e deixou para os tribunais inferiores decidirem quais instâncias Trump poderia ser processado. A Agência da ONU para a Infância, UNICEF, disse que os 3 milhões de crianças da República Centro-Africana são as mais carenciadas do mundo, com desnutrição generalizada, acesso inadequado aos cuidados de saúde e instabilidade que coloca o país em alto risco de uma crise humanitária. Os meteorologistas americanos avisaram que o furacão Beryl, de categoria 5, deverá atingir a Jamaica amanhã com ventos máximos sustentados de 270 km por hora. O governo das Ilhas Caimã emitiu um alerta de furacão e está em vigor um alerta de tempestade tropical na costa sul da Espanhola, a ilha que inclui o Haiti e a República Dominicana. O norueguês compareceu num tribunal de Oslo para ouvir acusações de alegada espionagem para a China. De acordo com o serviço secreto norueguês, o homem não identificado foi preso segunda-feira no aeroporto de Oslo ao regressar de uma viagem à China, segundo as autoridades, que afirmam que ele ficará detido por um período mínimo de 4 semanas.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em São Tomé e Príncipe. O primeiro-ministro deste país, Patrício Trovoada, sonha com o petróleo. É a reportagem de Oscar Medeiros.
Na semana passada, o primeiro-ministro, Patrício Trovoada, anunciou que nos próximos 5 a 10 anos, o arquipélago rodeado de países produtores também poderá começar a extrair petróleo. A Galp Energia é uma das empresas com participação em alguns blocos da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe.
A história de Oil & Gas é um projeto de risco. Né? Nós formos um poço, Jaca, onde provamos a existência de um sistema petrolífico ativo e agora estamos buscando outras áreas onde provavelmente teremos acumulações comerciais. Mas ainda são momentos de estudo, são iniciais e vamos tomar tempo até tomarmos a decisão.
O representante da Galp, Adriano Bastos, garante novas perfurações nos próximos anos.
Nós temos um poço planejado junto à Shell o ano que vem. Depois temos um prospecto chamado Cajamanga, que deve seguir em alguns anos após esse furo da Shell. Mas todo o projeto de Oil & Gas tem o seu tempo de maturação. Normalmente são em torno de 10 anos até você achar a descoberta e conseguir a produção do primeiro óleo.
Osvaldo Abreu, antigo ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais, especialista em geociência, em entrevista à Voz da América, disse que é grande a possibilidade de a operadora do Bloco Jaca encontrar petróleo em quantidade comerciável depois da primeira perfuração realizada em 2022.
Porque até então nós tínhamos informações da sísmica e algumas aqui da fronteira, mas nós estamos um bocadinho distante da fronteira das atividades da Guiné Equatorial, da Nigéria e do Gabão. Então, essa perfuração é como um início do conhecimento real da nossa geologia do subsolo. E aí confirmou-se 3 coisas importantes. Confirmou-se a existência daquilo que chamamos de soft rocks, que são as rochas geradoras de hidrocarbonetos, soft rocks, a fonte. Confirmou-se a existência de reservoir rocks, que são as rochas que podem e conseguem reservar, fazer um reservatório e de boa e muito boa qualidade. Confirmou-se a existência de rochas de seals, ou seja, aquelas que podem fazer o tampão, que são rochas muito mais densas e que não permitem depois a saída, né? Daqueles fluidos gerados. Então, tudo isto está confirmado e para a alegria enorme daqueles que estão investindo o seu dinheiro sem pensar no retorno.
Mas muitos santomenses deixaram de acreditar no petróleo face às expectativas geradas no início do ano 2000.
O próprio Banco Mundial e a FMI fizeram cálculos com a entrada de recursos financeiros para São Tomé e Príncipe a partir de 2013 em quantidades enormes. Então, não fomos nós, eu falo nem os governantes, muito menos os técnicos, que fizeram um mau uso da gestão. O mau uso da gestão das informações começou a ser feito de fora para dentro. E, naturalmente, particularmente os políticos, não iam ficar atrás e começaram ali a tirar o proveito máximo nas campanhas eleitorais e não só, e também numa perspectiva de atrair investimentos.
O ex-governante, que recentemente publicou um livro sobre as expectativas do petróleo em São Tomé e Príncipe, mantém o otimismo quanto à existência de hidrocarbonetos no país e alerta para os aspectos negativos face à provável chegada do petróleo.
Corrupção, má gestão, uso indivíduo das coisas, grupos associados a empresas fantasmas, é uma série de coisas, porque como há abundância de recursos, muitas coisas são facilmente encobertas, ou deixadas para lá, ou deixadas estar, e depois começa a criar uma divisão enorme entre classes, entre pessoas na sociedade, que depois o torna completamente insustentável. E nós temos visto isto em muitas paragens. E para evitar isto, temos que contar com instituições fortes, instituições credíveis, pessoas bem formadas, com uma noção de patriotismo bastante elevada, e ainda estamos um bocadinho distante disso.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar de São Tomé. Agora, Moçambique, Observatório Cidadão para a Saúde, alerta para o agravamento da falta de medicamentos essenciais nos hospitais públicos. Eu reitero o seu pedido de esclarecimento pela parte do governo moçambicano, que insiste a haver estoque suficiente para prescrever e administrar medicamentos aos doentes. Reporta, a partir de Manica, o André Catueira.
A Organização de Defesa dos Direitos de Saúde observa que os utentes e usuários da rede de serviços de saúde pública enfrentam um grande problema de falta de medicamentos, até para tratar doenças mais comuns.
Nós sabemos que os utentes têm enfrentado grandes dificuldades no acesso dos medicamentos a nível das unidades sanitárias, mesmo para as doenças mais comuns, como a malária.
Disse António Matos, coordenador Pilar de Participação Pública no Observatório Cidadão para a Saúde. Entretanto, a diretora-geral da Central de Medicamentos e Artigos Médicos, Laila Monteiro, citado pela Estatal Rádio Moçambique na sexta-feira 28 de junho, assegurou haver medicamentos para os próximos 18 meses, explicando que o problema não está na inexistência de fármacos no país.
Vários desafios podem concorrer para que haja alguma situação, mas não podemos caracterizá-la por falta de medicamento.
Portanto, António Matos questiona.
Se existem esses medicamentos, por que é que eles não estão disponíveis a nível das unidades sanitárias?
Uma ronda feita pela Voz da América nesta segunda-feira, pelos hospitais públicos de Chimoio, sugere que a situação de falta de medicamentos prevalece, sendo que muitos utentes saem com falta de 2 ou 3 medicamentos prescritos nas unidades sanitárias. Paulo Xavier, uma paciente que encontramos à saída do Hospital Provincial de Chimoio.
E quando lá chegamos, a ver a consulta, disse que não tem essa medicação, vai na farmácia privada. E quando lá chegarmos, não tem, ou o valor é alto. Então é complicado. Para os necessitados, então a pessoa morre, porque não tem condições.
Outro paciente, Isaías Custódio, também teve que recorrer a uma farmácia privada.
Uma pequena coisa, fala que vão no hospital privado para comprar o quê? Medicamento. E nós não temos essa possibilidade. Se nós não vamos nas clínicas privadas, porque não temos o quê? Valor da clínica privada. É por isso que viemos aqui. Então chega aqui e nos fala de novo que vão na farmácia privada. Justamente que encontra já muitas pessoas já até perdem a vida por não terem o tal valor para comprar medicamento da farmácia privada.
António Mate lembra que muitos utentes estão a ser sujeitos a despesas catastróficas.
Isto faz recorrer também a despesas catastróficas e despesas empobrecedoras, porque nós sabemos que é um dinheiro adicional que está a sair do bolso do cidadão. Em uma das pesquisas que o Observatório realizou, nós aferimos que muitos desses cidadãos têm que recorrer a dívidas, têm que recorrer a empréstimos para poder ter acesso a medicamentos.
Moçambique debate-se com um problema antigo de desvio de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde, que geralmente são vendidos em mercados informais em condições inadequadas, o que leva a polícia a acreditar que influencia a ruptura nos hospitais públicos. Uma operação recente da polícia em Manica apreendeu grandes quantidades de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde apresentados hoje à imprensa e de estar a investigar a rede de funcionários que facilitam os desvios.
Temos a referir que esta quantidade de medicamento apreendida é exorbitante, causando assim um prejuízo aos cofres do Estado num valor de 4 milhões de meticais.
Entretanto, o analista moçambicano Sandro Carmona defende que não há esforço das autoridades para conter essa rede de desvio de medicamentos, porque a corrupção nestes esquemas lhes beneficia, além de que não dependem do sistema de saúde para o seu tratamento.
Eles têm tudo, porque vão sair aonde ir para os outros países onde vão ser tratados. E nós, que não temos capacidade mesmo de sair de um distrito para um hospital provincial, como que nós vamos ficar?
Falou-vos de Manica, André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André. Agora vamos a Angola, através de estradas deste país. Os postos de controle da polícia são vistos por muitos como locais onde os motoristas são alvo de extorsão de dinheiro pelos agentes. Para muitos é como se fosse uma portagem rodoviária. Transportadores, passageiros, por exemplo, sabem que isso faz parte das despesas que têm em conta para os preços que cobram nas suas passagens. A reportagem de Venâncio Rodrigues.
Eugênio Laburinho e Márcio Daniel estiveram reunidos de emergência em Luanda, tendo decidido a remoção dos controlos policiais intermunicipais, mantendo apenas os interprovinciais, bem como o fim do controlo migratório nos voos domésticos. A medida foi justificada com a necessidade de melhorar o sistema de entrada, permanência, mobilidade e saída dos turistas do país, assim como conformar e padronizar a partilha de dados estatísticos sobre o movimento migratório de estrangeiros. A decisão foi tomada depois que uma cidadã estrangeira se queixou nas redes sociais de ter sido vítima de extorsão por parte de agentes da polícia ao longo de uma viagem turística que realizou às províncias de Luanda, Kwanza Norte e Malanje. O analista Lido Manuel entende que a redução dos postos de controle da polícia pelo país vai facilitar a criminalidade.
O problema não passa necessariamente por essa questão de redução do controle, mas, sobretudo, na educação dos próprios agentes. Eles têm que ter um salário condigno e subsídios, de forma a desencorajar a prática tanto da extorsão. Portanto, de um lado é importante que se proceda à redução dos postos policiais. Mas, por outro lado, é necessário que se mantenha, portanto, um número suficiente de forma a não descurar o aspecto da própria segurança, não é? Porque num país com elevados índices de criminalidade como o nosso, naturalmente, há sempre esta necessidade de se poder ter, exercer, portanto, um poder de vigilância, portanto, sobre os automobilistas, sobre aqueles que circulam nas grandes vias, tendo em conta que é um país que está praticamente escancarado ao tráfico de mercadorias, está praticamente ao tráfico de combustíveis, está naturalmente ao de órgãos humanos e coisas das drogas também.
O analista social André Augusto também defende que
ativar os postos vai facilitar o pior mal que se espera no país do que quando tivermos postos cobertos de polícia, mas polícia disciplinados. Porque desativar os postos policiais não é a solução de combater a corrupção, a extorsão dos dinheiros aos cidadãos que circulam pelo país. Que se descubra quais são os postos de controle que existiram no mesmo dia em que ela viajou. Quais são os polícias que estiveram escalados naquela circunscrição. E quem eram os chefes daqueles postos que estavam lá como chefe de missão. Esse deve ser chamado de responsabilidade, que é para se combater a tal situação de extorsão contra os cidadãos. Agora, não é desativar os postos policiais. Desativar os postos policiais visa também facilitar outro problema, que é o roubo, o assalto de viatura, o assalto na via pública, o assalto de meio, a circulação livre de drogas no país, a circulação livre dos estrangeiros que entram de forma ilegal dentro do nosso país.
A criminalidade no país foi recentemente reconhecida pelo secretário de Estado para o Interior, José Paulino Cunha da Silva, quando disse que havia um sentimento de insegurança, quer seja na zona urbana como na periferia, que leva as pessoas a acreditarem que estamos cada vez mais expostos à criminalidade, devido principalmente à ocorrência de alguns crimes violentos que ganham notoriedade nas redes sociais e que evidenciam uma situação de medo. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Música. Aqui nos Estados Unidos, em debate esta semana, na política, até que ponto os presidentes são imunes? É a política americana com João Santa Rita.
Duas questões dominam a cena política americana esta semana. A primeira é a decisão de ontem do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que decidiu que Donald Trump não pode ser levado a tribunal por ações tomadas dentro dos seus direitos constitucionais como presidente, mas pode ser levado a tribunal por ações feitas fora desses âmbitos, mesmo enquanto presidente. Isto, portanto, tudo devido a um apelo dos advogados de Trump a uma decisão de um tribunal de menor instância que decidiu que as ações do antigo presidente, na sequência da sua derrota eleitoral em 2020, e em que tentou anular ou fazer anular esses resultados, podiam ser levados a tribunal por ele não gozar de imunidade. O Tribunal Supremo remeteu de novo para o Tribunal de Menor Instância a decisão sobre se as ações de Trump, nomeadamente no ataque ao edifício do Congresso, gozam ou não de impunidade. Os advogados do presidente argumentam que as suas ações estavam dentro das suas capacidades de presidente porque julgaram que os resultados tinham sido falsificados. O Tribunal Supremo disse que Trump goza de imunidade nas discussões que manteve com o Departamento de Justiça sobre a anulação dos resultados eleitorais, goza presumivelmente de imunidade nas suas pressões sobre o vice-presidente Mike Pence para bloquear no Senado a aprovação dos resultados, mas acrescentou que as ações do então presidente em tentar organizar falsos delegados para serem enviados para o processo de certificação no Senado e a sua conduta relacionada com o ataque ao edifício do Capitólio são algo que o Tribunal de Menor Instância deve decidir. O resultado disto é que esse julgamento de Donald Trump não se irá certamente realizar antes das eleições. Se o Tribunal decidir contra Trump, isto será sem dúvida alvo de apelo pelos seus advogados. Mas se isto é uma vitória parcial para Trump, o que todos consideram ter sido uma vitória total foi o seu debate com o presidente Joe Biden na passada quinta-feira. Joe Biden, que teve uma noite desastrosa e que intensificou as questões que se têm levantado sobre a idade do presidente, 82 anos, e a sua capacidade de poder manter por mais 4 anos as suas funções. 3 grandes jornais americanos, o Washington Post, o New York Times e o Wall Street Journal, escreveram editoriais a pedir que Biden se afaste da corrida, algo que para já não parece que vai acontecer. A sua família e muitos democratas uniram-se em redor de Biden, mesmo quando se fala em alternativas como a vice-presidente Kamala Harris, a governadora de Michigan Gretchen Whitmer, o governador da Califórnia Gavin Newsom, o governador de Kentucky Andy Beshear e o governador de Illinois Jay Pritzker. O professor Larry Sabato, da Universidade de Virgínia, que é um conhecido comentarista local, disse que será difícil isso acontecer e fez notar a influência da esposa de Biden, Jill Biden.
Would have to go to the White House and try to convince him, and he will be tough to convince, and they'll also have to try to convince Jill Biden.
Teria de ir à Casa Branca e tentar convencê-lo, e ele será difícil de convencer. E também terá de se convencer Jill Biden, e isso pode ser ainda mais difícil.
And that may be even tougher.
Eram palavras de Larry Sabato, da Universidade de Virgínia. Mas o que aconteceria no caso de Joe Biden decidir retirar-se? Então, teríamos uma convenção do Partido Democrata aberta com os delegados que Biden ganhou nas primárias a poderem decidir por quem votar. Mas Chuck Todd, da cadeia de televisão NBC, diz que, nesse caso, Joe Biden teria uma forte influência, se não mesmo controle, sobre esses delegados.
Let's be realistic here. If he decides to do this, to back off, he controls his delegates.
Yeah.
Because they are already his delegates.
Yeah.
He would control, essentially, he'd be king or queen maker here. Mm-hmm. And there's really no other option. Okay? It's Kamala Harris.
Vamos ser realistas. Se ele decidir sair, ele controla os delegados. Ele seria essencialmente quem irá assumir o posto de candidato e não há outra opção. É Kamala Harris. Eu penso que todos devem estar cientes disso e é por isso que há outras personalidades democratas a dizerem que, embora queiram que isso aconteça, estão nervosos quanto à possibilidade de ser ela a candidata.
They're nervous if she leads the ticket. But I think you look at Biden's poll numbers and say, if you believe this is about Biden, then you would say stick.
Mas se olharmos para as sondagens, então temos que dizer, deixam-no ficar. Obviamente, o que está em jogo aqui é Trump. Devemos olhar, portanto, para isto sob outro prisma. Como é que Trump não conseguiu aumentar a sua vantagem depois disto?
We should look at this through the other prism. How has Trump not gotten a lift out of this?
Eram palavras de Chuck Todd, da cadeia de televisão NBC, a referir-se ao facto de Kamala Harris ser muito impopular, mesmo entre os democratas, e também ao facto de que, embora pouco mais de 70% dos americanos achem que Biden não se deveria candidatar de novo, as sondagens indicam que a vantagem de Trump a nível nacional continua a ser menos de 2%, enquanto nos 7 estados considerados vitais, Trump tem uma vantagem de menos de 3% em 4 desses estados, portanto dentro da margem de erro, um estado empatado e apenas em 2 goza de vantagens acima dessa margem de erro. Portanto, tudo continua renhido.
O representante do governo dos Estados Unidos na Parceria para a Segurança dos Minerais, uma aliança de países de maioria ocidental, que visa acelerar o desenvolvimento das cadeias de abastecimento de minerais estratégicos, afirmou no mês passado que uma empresa chinesa estava a criticar tática, ou melhor, a usar táticas predatórias para fazer baixar o preço do cobalto extraído na República Democrática do Congo. Paula Alves Silva.
No mês passado, José Fernandes, representante do governo dos Estados Unidos na Parceria para a Segurança dos Minerais, ou MSP, uma aliança de países maioritariamente ocidentais, criada em 2022, afirmou que uma empresa mineira chinesa, a CMOC, estava a utilizar preços predatórios para manter baixo o custo do cobalto extraído da República Democrática do Congo. As empresas utilizam por vezes esta tática, ilegal em alguns países, para eliminar a concorrência e estabelecer um monopólio. Numa resposta escrita à VOA, a CMOC disse: negamos firmemente as acusações. Esta ronda de flutuação de preços está dentro dos limites nacionais e é um verdadeiro reflexo da oferta e da procura do mercado. O MSP diz que o seu objetivo é eliminar os preços predatórios e reformar a indústria mineira mundial, onde a exploração dos trabalhadores e das instituições nos países em desenvolvimento é comum. Fernandes é também subsecretário de Estado dos Estados Unidos para o Crescimento Económico, Energia e Ambiente, afirma que os minerais africanos como o cobalto são essenciais para a transição do mundo para a energia verde face às alterações climáticas.
Precisamos de África. Precisamos de recursos africanos para o fazer. É uma oportunidade para a África e a África pode exigir o que sempre quis, que é assistência técnica, transferência de conhecimentos, trabalhar com as comunidades, beneficiar as comunidades.
Os analistas afirmam que os Estados Unidos, a União Europeia e outros países da PEM também pretendem desviar o controle dos recursos estratégicos da República Popular da China à medida que a sua rivalidade com o Ocidente se intensifica. Fernandes diz que este não é o caso.
O objetivo aqui é diversificar as nossas cadeias de abastecimento. É verdade que, na sua maioria, a República Popular da China controla muitos destes minerais. Isso é uma vulnerabilidade não só para o Ocidente, mas para todos nós. O nosso objetivo é fazer tudo isto mantendo elevados valores ambientais, sociais e de governação. E com isto quer dizer trabalhar com as comunidades para garantir que as comunidades beneficiam dos seus recursos naturais.
Especialistas em mineração disseram à VOA que as empresas chinesas estão a levar a cabo algumas das piores práticas na indústria mineira e que o PEM é importante para compensar isso. Um analista diz que a tarefa do MSP é difícil porque ele e os países ocidentais não têm a mesma influência, controlo ou influência que a China tem sobre as suas empresas privadas. Cristiano Gerald Nema trabalha no projeto China Global South.
É por isso que, quer seja o MSP ou o IRA ou a Lei das Matérias-Primas Críticas na Europa ou qualquer tipo de iniciativa no Canadá ou na Austrália, todos eles dependem de uma coisa. Dependem do facto das empresas privadas estarem dispostas a seguir a estratégia.
Em última análise, diz Fernandes, os países africanos terão de decidir por si próprios com quem estabelecer parcerias.
Era aqui a reportagem de Paula Alves Silva, marcando o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina de Voz América. Um forte abraço de Zainab Abdelrahman, do Jaime Faria e de mim, Amêncio Miguel. Continuo ligado em www.voaportugues.com. Somos a Voz América em termos de rádio. Até amanhã. Continue na internet connosco.